Já vem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, em enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigas de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que temos um programa espetacular nesse domingão, 28 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Eu achei, na hora que ele deu uma viradinha, que ele ia mostrar a bunda pra nós, Tucano. Ele deu uma viradinha leve. Falei, que é isso? Que é isso? Foi pra oração. Foi pra oração, eu gostei, bonito.
Mas foi Jairzinho na final de 70 aí, no gol dele. Foda. Homenagem ao nosso furacão.
Que foi
furacão.
Ultrapassado pelo maior da história, né, o Messi hoje, né? É isso.
Não vale. É num torneio só, não vem
somar. Eu sei. Então, tá inventando recorde pra ele bater, né?
Exato,
inventando
você vai com a Holanda de novo, a Holanda que tá invencível, não sei quantas copas mesmo que
ele Exatamente. Bom dia, Tucano.
Tucano! Bom dia, hoje tem Titeti, tem muita coisa, cara. Tem Vai Brasa, tô solto hoje, hein?
Olha aí. Bom, é isso. Maravilha. Hoje também verdades ou mentiras? Ou mesclado hoje? Six-seven, né?
Six-seven.
Acabou o aquecimento, amarre bem a sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Dia de falar dos jogos que rolaram dia 27 de junho de 2026, que fecharam não apenas os grupos J, K e L, mas também a fase de grupos como um todo. Demos adeus a uma fase lúdica e simbólica da Copa do Mundo, pra agora começar a Copa do Mundo de verdade nos últimos 32 jogos que faltam, isso mesmo, né? São 32, hoje já vem um e aí serão 31 jogos pra terminar a Copa do Mundo. Lembrando que eu tirei o aviso do início, então se você só nos escuta, você pode nos ver em vídeo também no YouTube, no nosso Spotify também. Se você usar outro agregador, você pode ouvir só em áudio mesmo também, não tem problema nenhum, mas muito melhor se você experienciar a gente em vídeo, direto Tucano aí ilustra com sua luzinha, a gente mostra coisas aqui, mostramos o vídeo ontem do nosso querido ouvinte no Top Fãs remando com a torcida na
Noruega. Ele não remou. Exato. Ele deixou comentário pedindo desculpa, falou que depois que parou de gravar ele remou, mas no vídeo não tava remando.
Mas é foda, porque se todo mundo gravar, ninguém tá remando, né? Pensa nisso. Então, porra, o cara não fez a parte dele, realmente.
Exatamente. Bom, sigam nossos perfis, curtam o nosso conteúdo, vai no YouTube, dá o like e aperte o botão hypar lá no mobile do YouTube. E eu descobri que dá pra você fazer o hypar 3 vezes na semana, depois tem que pagar, mas aí renova. Na semana você pode de novo. Tô descobrindo cada vez mais informações desse botão aqui. Trazendo pra vocês. Então assim, deem o hypar até o limite na gente. E aí depois...
Não precisa pagar, não.
Ah, não consigo mais.
Não precisa pagar.
Se puder pagar, melhor. Não, mas se puder, melhor. Vai que o cara é rico, Marcelo. Aí,
Tá bom.
Audiência milionária, meu Pix é 3, 9, 5, 8, 9... Bom, momento Titeti, Tucano, que hoje temos uma fofoquinha quente.
Opa!
Momento Titeti.
É a fofoquinha...
Gostoso, né? Falar dos outros é bom.
E aí, Tucano, o que você traz pra gente, nosso Leão Lobo do Jornal Esporte Clube?
Olha só, eu vou relatar fatos e vou me eximir de imprimir um juízo de valores.
Ah, sim, sem moralismo.
Porque o pessoal fica me chamando de hater do Ney. Não é por aí, gente, não é por aí.
Você é vizinho dele, inclusive.
quase. Já joguei muito basquete lá no condomínio dele. Bom, é o seguinte, semana passada tava o Vampeta, tava putaço porque menino Ney tem folga. Vocês viram isso?
Sim, vi.
Ele tava falando que em 2002 o Ronaldo já tava numa forma física melhor do que o Neymar, todo mundo saía... E ele, o Ronaldo, ficava concentrado treinando, não tinha folga, né? Uhum. E aí ele tava puto porque o menino Ney tem folga. E ontem foi folga da seleção brasileira. Neymar foi até Nova York e comprou um relógio. né, de $1 milhão.
Legal.
Da Jacob & Co. Senhor K deve conhecer. Eu achei feio pra caralho. Mas.
É, mas tudo que é de muito rico tem que ser feio, né, Tucano?
É, eu não entendo de relógio. Acho que deve ser um relógio pica. Eu acho que, na verdade, ele não comprou, foi uma publi, tá? Porque ele é amigo do dono, do tal do joalheiro lá.
É isso aí, não. Quanto mais dinheiro você tem, menos você gasta, né?
Pô. É, ele tirou uma foto aqui e estava com a aliança, estava de aliança. Mais tarde, com a mesma camisa, ele tira outra foto numa balada... E estava sem a aliança.
Eu tenho uma defesa, o menino Ney, tá? Tenho uma defesa, o menino Ney.
Quer falar agora?
Posso fazer minha defesa? Posso fazer já.
Pode já?
Não, pô. Quando a gente bebe, a gente fica inchado. E às vezes... O dedo dele inchou, Tucano. Inchou o dedo. E ele, pra preservar algum metatarso da mão, alguma coisa assim, ele já tirou a aliança falando, meu bem... Vou estar sem aliança, porque vou me embriagar.
Então ele se embriagou no meio da Copa.
A única defesa dele é o álcool. Cara, eu tô defendendo ele enquanto marido, não enquanto jogador, Tucano. Entenda. A defesa dele é nesse quesito.
Muito bem. Aí falaram, é balada. Mas os Neymarzetes falaram, não era balada, era um restaurante. Então eu fui apurar.
Matheus Cunha tava lá, hein? Matheus Cunha tava lá.
Eu fui apurar pra ver o que que é. Na verdade, ele tava no Cher Margaux, que é um clube social, não a bolacha, porque não patrocinou a gente. Mas um clube que você paga uma anuidade de $30 mil pra ir. E assim, não é que você paga 30 mil por ano e é de graça. Não, você paga pra poder entrar quando quiser. Só que não basta também só ter o dinheiro, os $30 mil pra pagar. Você precisa também entrar numa lista e as pessoas vão verificar a sua procedência pra ver se você é digno ou não de estar lá. E o Ney tava lá, né? É um restaurante luxuoso que às 11 horas vem um maluco, vira a mesa aqui e vira uma balada. Sacou? Então, os Neymarzetes estavam corretos, é um restaurante, mas os haters estavam corretos também, porque depois das 11, vira um pequeno inferno.
Caraca, finalmente um lugar que une todas as tribos, como foi o Norvana, né? Finalmente. Une os haters e os defensores. Legal, legal.
Então, enquanto a Bruna está na Flórida, né? Com o resto da família.
Grávida.
O Ney tá em Nova York de folga. É, estreando o seu relógio bonitão, pica, né, no Cher Margaux.
Eu
não. Agora, se isso é bom pra seleção ou se isso é ruim pra seleção, eu não sei, não vou emitir juízo de valores. Não, trouxe os fatos.
Eu vou só fazer...
Se isso é bom ou ruim pra família brasileira, também não vou falar nada, trouxe os fatos.
Eu vou só comentar que, assim, se é bom ou ruim, né, não sei, mas eu não consigo imaginar como isso pode ser bom. Né? Como pode ser ruim, eu consigo imaginar muitas coisas. Agora, como isso pode ser bom, que eu não consigo pensar assim.
Alivia o peso, Marcelo, alivia o peso, não, da galera,
cara, tranquilo. Então, de repente o cara pode aliviar com o peso. Os testículos duros, né? Aquele pesado empedrado.
Ele pode aliviar o peso.
Ele solta o frescal, exato. Solta.
Pelo menos tomara, tô rezando, tomara que daqui a 3-4 meses não apareça um filho nova-iorquino.
Oh, eu não tá sei porque tomara recorde. Que não, pra mim é tomara que sim, pô, tomara. Ele dividir esse patrimônio é uma forma de redistribuição de renda, Tucano, você tem que pensar assim,
pô. Tá bom. Ele tá querendo chegar no Garrincha.
É, deve ser.
Aproximadamente deve ser. 14.
Ele ouviu nossa trivia e tá indo atrás. Cara, deve ter restaurante lá perto de onde ele tava, restaurante que vira balada lá perto de onde ele tava.
Deve ter iFood, Marcelo. Deve
lá
ter
iFood. De onde ele tava, né? Então, assim, o cara pegar um avião pra fazer um bate-volta em outro estado, cara, sei lá, cara. Eu já acho, humildemente, assim, eu já acho muito estranho a galera levar família, um monte de parente lá, pô, você tá indo trabalhar, né? Então, você tá indo lá ficar 40 dias... É
que o Vampeta falou, né?
Não, então, mas assim, mesmo a galera leva a família pra ver nas horas de folga, cara, eu não sou jogador de futebol, mas eu já fiquei mais de um mês fora do Brasil trabalhando. Tipo assim, você não vê a família, cara, você liga pra eles. Os jornalistas que estão lá na Copa, eles não levaram a família também, eles estão trabalhando também.
Marcelo, né? Ontem eu li um comentário no nosso episódio perguntando, o Vidani está morando no Ibis Budget?
Né? Então, mas por
poderia. Assim. Poderia. Esse poderia. É o ponto. Acontece, entendeu? Eu concordo contigo. O lance da concentração tem um propósito, tem um motivo. Exato. E eu entendo que isso possa ser discutido, debatido, etc. Eu também tô cutucando no sentido de não vou fazer juízo de valor, nem moral, nem nada, porque não sei exatamente se isso é determinante ou não. Mas eu concordo contigo que, assim, para um jogador como o Neymar, que sempre se expôs demais, cujos problemas também envolvem Kings League, exposição excessiva, jogar poker no aniversário da filha, no cinema, etc. Pra ele, bem não faz. Pra imagem dele, você pega num conteúdo desse, num contexto desse, bem não me parece fazer também. Sim. Acho que ele poderia se preservar nesse momento que ele já é tão questionado por física, por técnica e outras questões. Ele poderia ter se poupado dessa. Mas ele não liga.
Ele não liga. Ele não liga e, pelo menos diferente do Ronaldo, né, em 2002, a gente não conta com ele pra ser campeão, né? Em 2002, o Ronaldo era fundamental pra isso. Então, assim.
Exato.
E eu não sei se vocês querem acreditar mais alguma coisa, mas eu tenho só um complemento aqui no Titeti aqui.
Por favor.
Hoje, o jornalista, também não vou emitir juízo de valor nenhum aqui, tá? Jornalista Ivan Moré foi afastado do seu segundo emprego nessa Copa, né? Ele que foi pra Copa dos Estados Unidos e está lá, foi com dois empregos, né? Pro canal Léo Dias e pro, pro canal Metrópolis, certo? Ele acabou sendo demitido do Léo Dias e afastado do Metrópolis, então... Fica aí.
Ô, Marcelo, eu queria dizer que eu também não vou emitir juízo de valor, mas eu gostaria muito de emitir juízo de valor. Mas eu não vou emitir, tá?
Tá bom.
Queria dizer isso pra vocês. Gostaria, eu adoraria, tá? Mas assim, que coisa. Só vou comentar isso. Que coisa, cara. Foda. Bom, vamos de Vai Brasa de uma vez, pelo amor de Deus, pra gente sair daqui. Vai Brasa. Vai Brasa. Momento Vai Brasa. Tucano, a população está animada, é domingo, é mata-mata de Copa do Mundo.
Esse Vai Brasa vai em homenagem ao Rodrigo Matias 976, que deixou um comentário lá no YouTube. Ele pediu pra eu fazer dicas humildonas como pão, linguiça e vinagrete. Sendo que eu já falei de vinagrete e já falei de linguiça, né? Isso. Então a minha dica é o seguinte, Rodrigão. Ó, passa na padaria, compra o pão, aí pega uma faca, corta,
taia
ao meio... Mas não separa, tá? Só abre aqui assim, ó. Sabe? Pega a linguiça, bota ali. Colherzinha, vinagrete em cima, pau! Fechou, mandou. Beleza? É isso aí que tu queria? Falou aí, valeu.
Que isso? Volta, Paulinho! Volta, Paulinho! Paulinho!
Porra! Não sufoque o artista, caraca!
Eu não entendo, Tucano. A galera nunca entrou no Michelangelo e falou, faz essa pose aqui. Ninguém fez isso com o Michelangelo, entendeu?
A gente não sabe, não sabemos.
Verdade,
pode ter acontecido, pode ter acontecido.
Aqui, ó, fiz até a luzinha aqui, ó. Linguiça, pão.
Cara, eu não gostei desse desenho aí.
Parece a camisa do Congo, me lembrou, ele meteu a camisa do Congo. Um pouquinho, mas tá bom. É só pode isso,
Tucano, você não, tem... Não, eu vou... Tá bom. Pros outros, essa é a dica pro Rodrigo, tá, Rodrigão?
Rodrigo, pode legal. Pular. Beleza? Pule para, pode pular.
Agora, pro resto da audiência, a gente vai falar aqui do Ponguiça. Erroneamente chamado de pão liça. Se você quer fazer uma nova palavra, né, um neologismo, unindo duas palavras, pão e linguiça, você tem que pegar partes que existam. Não existe liça na linguiça. Guiliça,
exato, guiliça.
Não, existe. Então, na linguiça.
Então você existe. Tem que tira e bota panguiça, tá? E outra coisa também, não é choripã. Choripã é outra parada. Choripã é o chorizo, né? A linguiça no pão, não é moída e tal, não sei o quê. Mas a panguiça, o que você faz? Numa baciazinha, né? Que alguns chamariam de bowl, você vai tirar a tripa da linguiça toscana, né? Tira, joga fora, bota lá, desfaz, macera, bota mussarela ou queijo prato moído, ralado, tá? Mistura ali, bota azeite, aí pode, vai depender de você, uma pimenta do reino, um alecrim, um pouquinho de alho, né? Mistura até virar uma maçaroca homogênea, né? E aí sim você vai e compra pão. Não compre pão no supermercado, compre na padaria, que é muito melhor. Aí corta, e aí não é só abrir, você separa e passa. Ele tem que ficar tão gororoba que ele não vai sair.
Parece uma pasta, ele virou uma massa,
é isso? Isso, porque ele vai pra churrasqueira de cabeça pra baixo, porque senão você vai torrar o pão e a linguiça vai ficar crua. Então você vai, bota naquela grelha de peixe dupla, né? E bota lá, porque aí é só virar tudo de uma vez e vai ser feliz. É isso. Não é churipã, panguiça.
Boa. Boa demais. Pô, esse lance do pão com linguiça me pega muito, tá? Da linguiça fora da tripa, né? Tem um restaurante aqui em Ibaté, do lado de Araraquara, que faz pão com linguiça caseira aí, ó. Maravilhoso, tá? Fica a dica pra quem é de Araraquara e região. Também tem a dica regional aqui no Vai Brasa. Passa lá no Porco Caipira, tá? Beijo, Porco Caipira, galera. Uma vez fui lá, corri de um galo no estacionamento. Tenho medo de galo, tá? Grandes aves me apavoram também. Tá aí. Olha, grande dica tocando no Vai Brasa de hoje. Excelente. Uma dica humildona, hein? Dica humildona. Mais um.
Humilde.
Muito bom. Pra quem acompanha o Jovem Nerd Sport Clube, eu já falei aqui sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. E ele traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando já o tradicional tabuleiro e cards incríveis e maravilhosos. E além de jogar, é possível colecionar as cartas comprando, adquirindo pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas clássicas de Copas do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos através da mecânica única dessa versão do tabuleiro. É o jogo perfeito para você disputar e colecionar. E para quem gosta de colecionar cartinha, os cards têm um acabamento muito especial e muito lindo. Tem diversas raridades, versões especiais dos jogadores, inclusive jogadores e jogadoras, porque também tem craques do futebol feminino por aqui. Mas tem tanto versões atuais da galera que tá jogando hoje em dia, mas temos também as Legends. É o jogo perfeito para você disputar e colecionar, e tem link na descrição. Vamos terminar a fase de grupos agora, começando pelo grupo J. Grupo J, começando por Jordânia 1, Argentina 3. Última vez que essa vinheta vai aparecer aqui, tá? Dei tchau pra Vitor Grupo J. Queria dizer que encontramos um rival para Zidaninho, afinal de contas, o goleiro da Jordânia simplesmente não sabe se comportar numa cobrança de falta. Cara, tomou o gol do Lo Celso no canto dele, não contente, tomou do Messi também. Do Messi, foi no meio do gol a cobrança, cara. Foi nem no canto.
Não, caralho. Ele viu a bola passar, acho que ele não queria sujar o uniforme, sei lá, né? Ele tava com um lance desse aí.
Cara,
tava
foi nem sem... forte. Aliás, vale dizer que o Messi entrou numa preguiça de jogar futebol inacreditável. Óbvio, né? Ele precisa de muito pouco pra brilhar contra a Jordânia e fez o gol de falta. Mas ele claramente evitando dividida, evitando correria. Messi jogou se poupando legal pro mata-mata. E teve o gol, finalmente, um gol do Lautaro Martínez. O caneludo do Qatar não fez nenhum gol. Teve que sobrar um pênalti sem o Messi em campo pra ele poder fazer um nessa Copa do Mundo. Tá aí, ó.
Aliás, eu queria retirar aqui, né, nesse momento, a minha sugestão, né, o meu pedido da criação do kicker no futebol, porque senão o Messi, desgraçado, vai ficar jogando até os 70 anos.
Né? Então, obrigado, porra, Marcelo.
Percebeu isso. É verdade. Eu não tinha pensado nisso quando eu tive essa ideia. Então agora eu tô removendo essa ideia. A Argentina fez 3 gols na Jordânia de bola parada. Os caras...
É, porra. Os 3.
E quando... E tipo assim, eu fui buscar uma água, quando eu voltei era pênalti pra Argentina. A parada foi tão bizarra. Olha como é bizarro esse pênalti. Esse pênalti é bizarro porque ele é o seguinte. Foi um puta lance de perigo. O goleiro da Jordânia fez um milagre, que o cara defendeu a bola queima-roupa. E beleza. É. Beleza. Teve esse lance aí, pô, escanteio e tal, não sei o quê. Aí... O VAR pegou e falou, porra, peraí, vamos ver direito se não tem nada acontecendo nessa área.
Vamos caçar, vamos procurar.
Cara, na minha opinião, foi exatamente isso, cara. Os caras estão caçando pênalti pra ver se... Porque assim, você vendo o lance, não existe nada ali naquela jogada.
Que não, ninguém levantou, nem o jogador reclamou.
Ninguém, zero. Então assim, cara, bizarro, a gente vai falar do VAR também
Será que a gente tá vendo 1978 ser replicado?
Caraca.
Tá muito estranho isso.
Eu acho que pior, porque, tipo assim, naquela época, naquela vez foi, assim, aqui é aos pouquinhos, sabe quando você rouba, você tira um centavo de cada conta do banco e aí ninguém percebe?
Assim, como se precisasse contra a Jordânia fazer o tipo de coisa dessa, assim, porque é isso que me tira da realidade. Eu falo, cara, pô, a Argentina já é líder do grupo garantido, Jordânia, é só pra humilhar o Jordânia, é isso, o povo não, Jordão? E
isso...
Jordaniano.
Isso é o que me preocupa mais daquele lance, voltando a falar aqui, o lance do Vini, cara. Porque assim, os caras foram caçar um lance contra o Brasil, né? E no caso aqui é toda hora, pô, vamos buscar um lance a favor, né? Então...
O patrocinador da Copa que dá os, né, fornece as peças do VAR, né? Toda a tecnologia do VAR.
Ah, Hisense.
Emitiu um comunicado falando assim, ó, é a gente mesmo, a gente garante o melhor, melhor, né, tecnologia, mas o mau uso da tecnologia não é culpa nossa.
Não é culpa nossa.
Cara, foda demais, tá?
Excelente, eu vi esse tweet aí deles, maravilhoso, declaração incrível.
Muito
incrível.
Foda.
Bom, é isso, né, 3x1, não tem nem muito comentário dessa Argentina e Jordânia aí, deu a lógica, só o goleiro Abulalha, que pelo amor de Deus aí, entrou com a disputa pelo troféu. É o Zidaninho de troféu.
Qual é o nome dele aí, Vidani?
Abulalha.
Abulalha? Mulalha? Mulalha, menino.
Muralha, olha aí. Abulalha. O muralha deles.
Abulalha.
Bom, feito inédito, o Messi é o primeiro jogador a marcar em 7 jogos seguidos de Copas, como a gente já disse. Recordes entre Copas aí não faz muito sentido, né? Pelo amor de
Deus. Já tem o... também tá invicta aí desde 2014, né?
É, já tem mais gols em Copas, esse vale, mas, porra, gols seguidos entre Copas. Pô, na moral, aí o sorteio dessa Copa é que esse grupo baba que se comprovou mais do que nunca agora. Mas o Messi também fez gols nos 3 primeiros jogos aí de fase de grupos. Ele e o Vini são os únicos da Copa.
Não, mentira. A gente falou isso aqui, mas o jogador do Marrocos também. Ele fez um gol por jogo aí.
O Saibari, é verdade. Saibari. O Saibari também. Bem lembrado, Marcelo. Bom, o outro jogo do grupo, que era o jogo de comadre, que a gente achou que fosse um jogo de compadres aí, foi um jogão emocionante, cara. Argélia e Áustria.
O mais emocionante da Copa até aqui, então, provavelmente.
3x3 no final insano, né? Inclusive, cara, o primeiro gol da Argélia, que golaço, o atacante fazendo fila, deixando o zagueiro no chão e com uma calma dentro da área, chutando no alto. Golaço absurdo. E aí tiveram vários gols bonitos. 2 do Marés. O gol do Marés, que deu a virada, né? O 3x2. Depois dos 47 do segundo, a transmissão já ficou, olha aí. É isso, agora acabou o jogo, pô. É isso, acabou o jogo. E depois sai o gol da Áustria. Vale dizer, golaço do Sabitzer também, de fora da área.
Golaço, golaço.
Segundo da Áustria, pô. Foi um jogo legal, cara. O segundo tempo, principalmente, foi muito movimentado.
Não,
foi muito legal ver.
E foi impressionante porque os dois estavam classificados no 2x2. Aí, a Argélia, maluco. E eu acho que aí...
Foi pro caralho total.
Eu acho que aí tem um ponto que talvez a gente não tenha previsto aqui na nossa mesa, que é o seguinte, quem faz esses conluios, né, não é um conluio, mas assim, essa mamãezada aí,
combinadinho,
esse jogo de comadre, tende a ser as equipes mais experientes, digamos assim, do torneio, né? Então, os europeus, os sul-americanos...
Resultadistas, ali, né? Equipes resultadistas sabem que o resultado importa mais.
Exato. Mas essas seleções que meio que não tem nada a perder, estão indo ali pra jogar a vida, né, e tudo mais, os caras não querem nem saber. Eu acho que é isso que a gente viu, principalmente nesse jogo. Tipo, fora que tem um fator histórico aí, porque em 82, a Argélia foi eliminada com um empate de comadre entre a Alemanha e a Áustria, né?
Exato.
Então, naquele momento que a...
Vingança?
Ah, vingança. Então, aquele momento que a Argélia...
Vendetta!
A Áustria tava fora. Cara, você olhava a torcida da Áustria, os jogadores, eles estavam, tipo, parecia que tinha saído a alma do corpo, assim, dos caras. Porque, porra, por que que os caras fizeram isso? Só assim, por que fizeram o gol? E aí, de repente, cara, o jogador, inclusive, que ele mostrou a expressão dele na hora do gol, ele tava, assim, fantasma, foi ele mesmo que fez o gol lá de cabeça pra...
E nem foi o mais impressionante pra mim o gol, cara. Pra mim, o cara que salva o cruzamento no terceiro pau e bota de volta pra dentro da área, aquele cara foi o herói desse terceiro gol, maluco, porque era uma jogada que aos, pô, 49 do segundo, você ter perna pra correr numa bola perdida, cara. Uma bola perdida, pô. Muito então, foda, que gol
da hora. Eu tô muito feliz de ter escolhido ver esse jogo no lugar do jogo da Argentina, então não me arrependo de nada, não me arrependo de nada.
Boa demais. Bom, vamos pro Grupo K, então.
Grupo K.
Começando pela grande história. Rapidão.
A gente não falou, né? O Lucas Zidaninho foi substituído, né?
Não jogou. Ficou
no banco. Jogou, então a gente tem aí um goleiro que não sabe como se portar numa bola parada. Nós temos o Muslera substituído no meio da partida e o Zidaninho que foi substituído no último jogo. Não sei quem é, quem tá na pior posição aí, mas vale a discussão mais pra frente aí, um dos temas dessa Copa.
Com certeza. Boa. Não, é um troféu pra gente eleger no fim da Copa, do pior goleiro da Copa. Tá competido, hein? Tá concorrido.
Teremos tempo.
República Democrática do Congo 3, Uzbequistão 1, uma das grandes histórias dessa Copa do Mundo. A virada, a primeira vitória da República Democrática do Congo, que se classifica pela primeira vez ao mata-mata logo em seu primeiro Mundial, com dois gols do Issa, já diria o Tucano aqui, e um do Maele, né? Mas vale dizer, o golaço do Chomurodov, que abriu o placar, gente. Um dos gols da Copa pra mim até agora. Cara, ele pela lateral da área, dá de cobertura lá no segundo pau. Golaço, cara, do Chomurodov mesmo. Mas assim, mais um jogo que denota caráter, né? Quem não torceu pelo Congo, criminoso, pode prender.
Eu quero lembrar que, apesar de ter cumprido a quarentena e tudo mais, Lumumba Véia não estava no estádio.
Foi impedido de entrar, né? Foi coisa de visto de novo, né?
Não deram visto pra ele entrar nos Estados Unidos. O outro jogo tinha sido em Guadalajara. Uhum. Por isso que ele estava lá. E nesse jogo ele não pôde ir, porque os Estados Unidos negou o visto pra ele.
Que sacanagem, velho. Que sacanagem, na moral mesmo. Pô, baita história. Os Estados Unidos não se... vou falar o quê, né? Zero surpresas, né?
Zero surpresas, né?
A gente ficou horrorizado, porém nada surpreso. Pô, que isso. Sacanagem. Mas grande vitória do Congo. E aí, no jogo que prometia ser o jogo mais legal do dia, insuportável, Colômbia 0-0 Portugal. Não por contra a Colômbia, tá? Colômbia jogou bem e tentou ao máximo. Mas Portugal... cara, parece que quer imitar a Espanha, né? Toda vez que a Espanha faz um jogo merda, Portugal faz um jogo merda. Que isso, cara? Coisa tenebrosa o que acontece na Península Ibérica, que deixa a gente...
CR7 voltou a ser o tio Paulo, né?
Voltou. Caralho, a bicicleta que ele tenta é tenebrosa, cara.
Nossa, cara, pode crer. Eu fiquei preocupado pela saúde dele nesse lance. Mas ó, eu vou falar, eu tava torcendo, a gente falou aqui, né? Torci muito pra Portugal poder pegar, hipoteticamente, uma Argentina nas quartas de final. Agora não vai mais acontecer, Portugal foi pro outro lado da chave.
Não, inclusive o modelo lá da previsão de Holanda e Portugal na final já falhou, né? Não dá mais pra final.
Ah, olha aí, o modelo matemático.
O modelo matemático?
É, que daria Holanda e Portugal na final. Já errou. Porra. Eles estão no mesmo lado da chave agora.
Caralho, então a gente tem chance de ganhar de Japão?
Temos chance, Tucano! Na hora certa, na hora H! Caralho, cara!
Mas, cara, vem da Colômbia jogar... A Colômbia deu um passeio, cara, teve uma hora, juro pra você, eu falei, tava parecendo um jogo de handball, que só tem jogo na entrada da área, não tinha meio campo nenhum dos times, no primeiro tempo ali principalmente, cara, eu achei bizarro, o Vidane fica exaltando aí o meia cancha de Portugal e tudo mais, cara, até agora nessa Copa, os caras não fizeram porra nenhuma. Bruno Fernandes, Vitinha, fraco, tem aquele menino, como que chama o... Que é meio um ponto esquerda lá, Vidane, do...
Pedro Neto.
Esse cara corre, bicho. Esse cara, ele é rápido, corria mais
ali. Mas você diz que entrou no segundo tempo, Rafael Leão? Não, Rafael Leão também corre muito.
Não, o Rafael Leão é um gigante. Porra, o cara é um cavalo. Leão. Ele é um leão, literalmente. Cavalo. Se ele gostasse de tocar a bola, talvez até Portugal tivesse ganho o jogo. Mas ele não curte muito.
Cara,
não.
Teve um lance no final que ele dá uma arrancada na frente de todo mundo, que se ele cruzasse, maluco.
Pois é.
Caralho.
Tem um fator aí que eu acho que influenciou bastante, que é as meias de Portugal são vermelhas. Jogaram de pebolim. A Colômbia não pôde usar meia vermelha. Ela tava com o uniforme do Brasil.
Verdade. Puta, me incomodou, hein, Tucano? Fiquei incomodado de ver o Brasil sem ser o Brasil.
Mas sendo que o Brasil jogou de ovo na mesma rodada, né? Foda.
Exato, cara. Mas acho que funcionou, né? Porque elas jogaram...
Agora, só deu Colômbia, mas a Colômbia mostrou também uma grande incapacidade de finalização, né? De terminar a jogada.
Como que chama aquele rapaz que perdeu um caminhão de gols lá? Porra, esqueci o nome dele. Vou olhar aqui.
Tem o Luis Suárez, que jogou na frente também.
Isso, o Luis Suárez, porra, perdeu todos os gols. Ele, ao contrário do outro Luis Suárez do Uruguai, cara, esse aí é um perde-gol do caramba, meu.
Agora, esse jogo não valia nada, né?
Não, valia primeiro lugar do grupo.
Valia chaveamento, né? Primeiro lugar.
Chaveamento, mas... não, porque assim... Os dois times vão jogar cansadão, porque foi muito corrido o jogo. Será que valeu a pena se tentar fugir de um
adversário mais forte? Mas
eles vão
jogar quando? Deixa eu ver aqui, porque eu acho que tem um grande tempo até eles jogarem. A Colômbia vai jogar só na sexta-feira, 10h30 da noite. Tem um tempão pra recuperar. E Portugal joga na quinta, 8 da noite. Então dá tempo.
Tá tranquilo. Dá tempo de comprar relógio.
Isso que eu ia falar, dá pra ir lá pra Nova York.
Suave em Nova York. Ir no clubinho, né?
Mas
respeitar as esposas.
Dá tempo de tudo.
Tinha dois bastardinhos no, em Portugal? Saiu um, entrou outro?
Não vi.
Eram dois Neves.
É verdade, o Rubem Neves. Ah, o Rubem Neves entrou no lugar do João Neves.
É verdade, pode crer.
Cara, mas assim, jogo decepcionante, a gente precisa falar do gol anulado pelo VAR, do Davinson Sanches, gol de cabeça. Igualzinho do Irã, hein? Mesma coisa do gol do Irã, o impedimento no bico da chuteira. Não vou repetir o lamento aqui que eu já fiz ontem, porque é só vocês ouvirem o programa de ontem. Porque é o mesmo lamento, gente. Cara,
não,
que
tragédia. Rapidão, por falar em lamento, a gente não comentou no grupo passado, mas a hora que saiu o gol da Argélia, o Irã tava classificado de novo. De novo, então o Irã foi, pelo segundo dia seguido, a classificação foi, tipo assim, removida.
Pois é,
a coração. Nossa senhora, coitado dos caras. Mas assim, eu não sei como resolver, sinceramente. Fiquei pensando muito nisso. Porque é isso, tava impedido pela regra, tava. É. Mas
eu vi o narrador falando, cara, que não existe muito impedido nem pouco impedido. É só impedido. É? E é isso.
Então, eu já falei como resolve, né? Ninguém me ouve.
Acabar com essa regra de merda aí.
Eu vi uma sugestão que eu vi ela ontem, mas eu não tive muito tempo de pensar sobre ela.
Mas você vai dar de graça pra FIFA? Sua sugestão, cuidado aí.
Não achei tão boa assim.
Comprar consultoria. Acho que não,
porque assim, então pode dar. Qual que é o ponto? Se inverter e for assim, o jogador só estará impedido se ele estiver completamente à frente do zagueiro. E aí, tudo bem, ainda vai ter o pezinho, então ele não
está... Só vai mudar onde é a linha.
Exato, mas aí, quando você olha... O cara tá claramente em vantagem, porque ele tá, porra, tudo bem.
Aí sabe como é que vai ser? Vai o VAR pra ver se a unha do defensor encostando na bunda do atacante.
Não, então, mas pelo menos, tipo, você vê que ele tá muito em vantagem, né? Porque qual que foi a vantagem do gol?
Nenhuma,
zero. Tanto é que eu achei, quando eu vi com a câmera parada e a mesma linha, eu falei, vai dar o gol, vai ser gol, porque,
porra... Marcelo, eu tô cutucando cada vez mais, entendeu? Assim, ó, cutucando cada vez mais, porque...
Não dá, gente.
Cara,
não dá
pra tirar impedimento. Enquanto houver... Eu sei, mas eu quero dizer, enquanto houver...
É maluco,
é insano. A regra de impedimento...
O cano é insano.
É, tudo bem. Mas é isso. Bom, vale dizer que titular nesse sábado, o James Rodríguez se tornou colombiano com mais jogos disputados em Copas do Mundo. Agora ele chega a 11 partidas em 3 Copas, superou Fred Rincón e Valderrama, que tinham 10. Então tá aí, ó. James Rodríguez, o maior colombiano da história do esporte? Talvez.
Talvez.
Bom, tirando a Shakira, né? Que jogou mais Copas do que o James,
né? Jogou mais que o James? Jogou, né? Jogou.
Desde 2010, ela não perdeu nenhuma. O James
perdeu. Cara, a gente zoa o James, mas é isso. Ele fez uma Copa de 2014 fantástica, né, cara? Foi artilheiro da Copa, foi jogador jovem naquela época lá. Tinha
20 ganhou uma anos. Carreira por conta daquela Copa. Foi a carreira dele inteira. Real Madrid, Bayern de Munique.
Por conta daquela Copa. É isso. Isso mostra a importância da Copa do Mundo.
Boa. Se prepara porque vem aí um dos maiores lançamentos da história dos videogames. Eu tô falando de GTA 6. E se a ideia é você jogar no máximo de desempenho, o Kabum tá com tudo que você precisa pra montar o seu setup. Dá pra garantir o PlayStation 5 em até 10 vezes sem juros. E já deixar tudo pronto pra nova geração. Tem também gift card da PSN no Kabum, com parcelamento também até 10 vezes sem juros pra facilitar ainda mais. E não para por aí. Jogos, controles DualSense, acessórios, com descontos especiais pra turbinar a tua experiência. E pra quem prefere pagar à vista, ainda rolam ofertas exclusivas via Pix. Ou seja, tem opção pra todo mundo já ir se preparando pra curtir o game que promete ser o game do século. Inclusive, lá no Kabum já tem GTA 6 em pré-venda, podendo pagar em até 10 vezes sem juros. Corre lá e garante o seu, pô. Não espera, não fica sentado esperando o lançamento chegar pra você correr atrás. Se programa, entra no Kabum e garante já tudo o que você precisa. Tem QR Code na tela e link na descrição. Beijo, Kabum! Grupo L. Grupo L. Croácia venceu Gana por 2-1, gols de Susic, golaço rasteiro de fora da área. O Lukasen empatou de primeira, aproveitando o cruzamento em cobrança de falta. E o Vlasic cabeceou no escanteio cobrado pelo Modric, garantindo o segundo lugar do Grupo L com 6 pontos. Croácia 2, Gana 1. Os ganeses, que terminaram em terceiro com 4, também avançaram nas péssimas Croácia e Portugal. E os ganeses vão ter pela frente justamente a Colômbia, que a gente acabou de citar. Esse cruzamento entre os grupos K e L. Croácia e Gana, um jogo que me surpreendeu um pouquinho, porque eu achei, de fato, principalmente quando saiu o gol de Gana, pensei, puta, esses velhos da Croácia vão perder o gás. E não, né? Não perderam.
conseguiram ver seu jogo.
Eu tava vendo um vídeo do cara, porra, jogadores que eu descobri que ainda estavam vivos por causa da Copa do Mundo, né? Aí o cara vai falando lá, Muslera, né? O cara com a Muslera, não sei o quê. Aí ele fala o time inteiro da Croácia, porque parece que... Há quatro Copas, a escalação é a mesma, são os mesmos caras.
Virtualmente a mesma, exatamente.
Ai, pariu, cara, os geriátricos da Croácia, né?
E aí, nesse mesmo grupo, tivemos Panamá 0, Inglaterra 2. Cara, vou dizer, primeiro tempo terrível, horroroso, da Inglaterra também, decepcionante. Mas o Bellingham resolveu que ia decidir o jogo aí. Fez um gol, fez uma assistência no segundo tempo na cabeça do Harry Kane. E aí garantiu o primeiro lugar do grupo pra Inglaterra. Harry Kane, que foi discreto no tropeço contra a Gana também no primeiro tempo, desencantou e bateu o recorde, né? Chegou fazendo o segundo gol do jogo a 11 gols em Copas do Mundo, sendo o inglês que mais fez gols no torneio aí. A Inglaterra que vai pegar o Congo nas péssimas. Tá aí.
Não, eu queria falar que assim como o Brasil ter feito 3-0 no Haiti, a Inglaterra ganhar de 2-0 do Panamá, pra mim é uma derrota, tá?
Muito. Vergonha.
Da e mais do jeito que foi, né? Isso. É. Jogo horrível. Eu tava cravando o bolão até
metade do... Cara, eu pensei nisso o jogo inteiro.
Do segundo tempo. O jogo inteiro,
Tucano. Falei, caraca, o Tucano vai cravar essa merda. A Inglaterra é uma porra. Não tem jeito. Tá, e ainda assim, conseguiram.
E o Panamá saiu sem fazer gol nenhum, né? No fim das contas mesmo. Acho que foi a única...
Pra surpresa de ninguém, né, Marcelo? Pelo amor de Deus,
pô. Não, mas, pô, a gente tomou 2 gols do Panamá no amistoso, né? A gente, porra, tudo bem. E lembrando,
né?
Que foi o amistoso que nos empolgou aí com a seleção também. Cara, 6-2 e tal.
Mas o primeiro gol deles foi o gol de falta lá com desvio. E o segundo gol foi a bomba que o cara nunca mais vai fazer um chute daquele. Assim.
É isso aí.
Fazer o quê? Mas Inglaterra vence e não convence, né, galera? Pô, acho que esse é o ponto. A fase de grupos da Inglaterra devia ter sido muito melhor. Principalmente pelo começo, pelo 4-2 contra a Croácia. A gente foi iludido e tal. Inglaterra, eu tô quase entrando no Reclame Aqui, no Procon.
Será que a galera não tirou o pé? Também fico nessa dúvida. Será que eles estão realmente... porque é isso, já estamos classificados.
Vamos descobrir. Tinha que ser 3-0, 3-0 sem pé. Não é que tirou o pé,
contra
sem
Congo, pé, 3-0. Marcelo, porque o Congo deu trabalho, cara. Congo deu trabalho pra Portugal, deu trabalho pra Colômbia. Vamos ver se a Inglaterra tá tirando o pé ou se simplesmente
não, vamos ver,
é um time inerte.
E aqui somos 100% Congo aqui nessa bancada.
Porra,
aqui,
né? Tem a menor seria dúvida, contra a maioria dos países da Copa. Ainda mais contra essa merda dessa Inglaterra. Puta que pariu, aí não tem jeito. E aí, gente, se estrear uma vinheta aqui, porque agora sim temos definido, né, todo o quadro
verdade.
De péssimas de final. Então vamos ver aqui, ó.
Péssimas de final!
Dando abertura para as péssimas de final, antes de mais nada eu quero citar os melhores terceiros colocados que se classificaram, né? Eu tenho aqui a lista... Dos 12 Boa. Terceiros colocados, os 4 que ficaram de fora e os 8 que se classificaram para o mata-mata da Copa do Mundo. Uruguai é o pior terceiro colocado, ficou com 2 pontos lá embaixo. Surpreende, hein? No começo da Copa, ninguém apostaria nisso.
Cara, eu acho que a gente já falou aqui, né? Mas a gente tinha feito nossas apostas aí de decepção, né? De, enfim. Então, acho que não tem outra decepção que não seja Uruguai. E não há outra decepção como jogador que não seja o Valverde, né? Assim, então acho
pior,
que...
Pior da Copa.
Mas eu acho que o Uruguai não pode ser decepção, porque também ninguém achou que eles iam muito longe.
Não, mas na fase de grupos, não, como pior não, terceiro, é bizarro.
É horrível. Horrível. Mas também é muita mística no Uruguai. Eu tô... Sério,
eu acho que eles estão mais, eu acho que eles estão mais preocupados em falar que valeu as Olimpíadas de 24 e 28 pra botar estrela mais na camisa do que outra coisa.
É, eles querem fazer que nem um time brasileiro ganhar Copa do Mundo por fax.
No fax.
Não vou citar o time aqui.
No fax. Querem ganhar no fax.
Querem fazer. Bom, Uruguai é o pior terceiro, o 11º.
Aliás,
pior
terceiro. Bem lembrado, Vidani, se você aí defende esses títulos de fax, então vocês estão do lado do Uruguai. Compra a camisa do Uruguai. Compra a camisa do Uruguai aí.
Pera aí. Não vou entrar nessa polêmica, não. Isso é um assunto pra depois da Copa. Se esse programa sobreviver, a gente pode discutir isso, mas não é. Não vamos simplificar, não, Marcelo. Não sobrevive. Exatamente. Não, nem o David, nem o Alexandre, São Palmeiras, tá tudo certo. Bom,
mas eu não tava falando, né? Aí foi você que falou. Aí foi você que disse.
Décimo primeiro Escócia, décimo Coreia do Sul. Me surpreende a Coreia do Sul ter ido tão
Coreia
mal
também. Coreia do Sul.
É, o Didi, estreia, né? Com uma vitória.
Didi zicou, e, né?
Didi zicou.
Legal. Culpa do Didi, exatamente.
Uhum. Eu quero ver ele pra CU agora, levar coquinha pros jogadores.
Não vai.
Pra consolar eles.
Fica lá batendo. Coquinha cola, geladinha, pô. Não dá, né? Mas o Irã foi o primeiro eliminado, né? O primeiro terceiro colocado eliminado, nono na lista dos melhores terceiros. Ficou ali, estacionou nos 3 pontos e 0 de saldo, ficando atrás de Senegal, né? É isso? Deixa eu ver aqui. É isso aí, ficando atrás de Senegal, que foi o único time com 3 pontos que classificou com mais 2 de saldo. Ou seja, o 5-0, Marcelo, do meu palpite, realmente fez a diferença. Realmente.
Não, então é... Não, mas a gente comentou no programa... Quando você deu o palpite, a gente falou, bom, se acontecer realmente, aí Senegal volta.
É.
E, pô, show de bola que Senegal voltou, a gente falou aqui, era um...
Aí de trás pra frente, esse... né, do pior pro melhor, os classificados são Senegal, Paraguai, Argélia, Bósnia e Herzegovina, Equador, Gana, Suécia e o Congo, que com 4 pontos e 1 de saldo, conseguiu ficar na liderança dos melhores terceiros colocados. República Democrática do Congo, olha aí.
Incrível.
Quem diria, hein? Quem diria,
cara? Mas assim, acho que agora que amarrou a fase de grupos, dá pra gente já dizer pras próximas Copas, se mantiver esse regulamento merda, 4 pontos garante você como terceiro colocar, como nas péssimas, garante. E mesmo se você não fizer 4 pontos, se você fizer um bom jogo ali com... Por exemplo, a Alemanha, quando meteu 7-1 em Curaçao, acabou. Passou.
Já tava classificada, então, ela não sabia, mas já tava.
Já tava, exatamente. A Suécia também, né? No caso, meteu lá o 5-1 na Tunísia.
Ainda conseguiu empatar com o Japão, mas ainda assim nem precisava se bobear. Uhum. Pelo pois saldo, é. Conseguiria. Pois é. Bom, não conseguiria porque tomou 5 também da Alemanha. Porque
tomou 5-1, né?
Tá bom, é só não fazer um péssimo jogo tanto. Você pode fazer um bom jogo.
Da Holanda, né? Péssimo, perdeu da Holanda, né? De 5-1.
Da Holanda de 5-1, exatamente. Falei Alemanha, mas da Holanda. Bom, os confrontos de mata-mata que teremos nessa décima de final serão... Vou agradecer o pessoal do GE aqui, que botou essa tabelinha pra gente.
Boa.
Teremos Alemanha e Paraguai, França e Suécia, África do Sul e Canadá,
que é
Holanda e Marrocos. Jogo interessante, Holanda e Marrocos, tá? Muito interessante.
Acho que um que não é péssimo, né? Que não tem
confronto
não
mais equilibrado, péssimo. Acho, das péssimas, esse aqui.
Uhum.
Portugal e Croácia também considera equilibrado, dado que Portugal tá jogando na Copa, relativamente equilibrado.
Cara, no mas papel, esse
Portugal
jogo
deveria
aí,
atropelar.
Esse jogo quebra a previdência aí de um país sozinho, hein? Pois é. A pirâmide de contribuição aí da previdência, caraca, brother.
Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia. Esse jogo também acho interessante, não acho que é jogo ganho, Estados Unidos e Bósnia, acho que é perigoso.
Mas você Bélgica, acha que Espanha Senegal. E Áustria é? Você acha que Espanha e Áustria é ganho? Jogo ganho.
Ganho, gente.
Tá bom.
Pelo amor de Deus. Não. Ainda mais confronto europeu. Os caras estão acostumados a bater em Áustria na eliminatória. Não,
mole. Tem razão.
Bélgica e Senegal, pra mim esse jogo vai ser legal de ver. E eu, com perdão da palavra ser legal e Senegal, realmente tô senegalizado pra esse jogo aqui. Teremos nosso Brasa contra o Japas. Costa do Marfim e Noruega, México e Equador, Inglaterra e Congo, Argentina e nosso Cabo Verde. Mas vamos lá, tem Austrália e Egito, nossa. Suíça e Argélia,
nossa.
E Colômbia e Gana.
É, esse aí...
Vai ser legalzinho, aí, vai, Colômbia e Gana.
Legal.
Mas muito... Legal. Cara, acho que os melhores jogos aqui são Brasil e Japão e Holanda e Marrocos, velho. Jogos mais legais.
É, acho que é isso aí.
Agora, olha só, é que não tem aquele chaveamento mesmo, né? Não tem imagem. Não. Por quê?
Eu tenho.
Bota aí na tela,
Marcelo. Vou botar. Agradecer aí o pessoal do UOL.
Eu separei em 4 blocos, né? Eu chamo o bloco da França,
uhum.
O bloco da Espanha, o bloco da Argentina e o bloco do Brasil.
Certo.
Então, no primeiro bloco, a França, pra chegar às finais, ela vai ter que passar por Alemanha e por Holanda,
né? Se os favoritos...
Ou Marrocos.
Representarem, isso. Né?
Se ou Marrocos. Correr, então, isso. nós temos nesse bloco 4 top 10 do ranking,
uhum.
E 2 campeões mundiais, certo?
Boa. Quem são os campeões? Ah, a Marrocos é top 10 também, correto.
É.
Top 10.
E Marrocos, a Suécia?
Alemanha, França. E a Suécia que é um time que já fez final de Copa, tá? Enfim,
Ah, mas aí...
É, okay. Mas é. O outro bloco, que é o bloco da Espanha, nós temos Portugal, top 10, né? Uhum. Temos os Estados Unidos, que é o anfitrião, e temos a Espanha. Então temos 2 top 10, a Bélgica, que né, não é mais a Bélgica, mas não é mais a geração belga. O campeão
africano é considerável, vai.
E a, uhum. E a Croácia também não é mais a Croácia, né? Então, assim.
Então a Espanha tem que ganhar de Portugal, Estados Unidos, Bélgica ou Senegal. né? Se der tudo como manda a cartilha. Ainda no Brasil, tem o Brasil e Japão, tem o México, anfitrião, e tem mais um campeão mundial que é a Inglaterra, né?
Isso, que é top 10 também.
A Inglaterra, top 10. Isso, sim. Aí, o último bloco. Vamos lá. Argentina tem Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia e Gana. Maluco, não é possível uma parada. Isso não pode ser coincidência. Não é possível, cara. É o único difícil. Que não tem. Não tem campeão mundial, não tem top 10, não tem nada na frente desses caras.
Em teoria, Cabo Verde ali pegou o lugar do Uruguai, né? Que é o segundo colocado do grupo Espanha, Uruguai, Cabo Verde e tal. Então seriam Argentina e Uruguai aí nas
peças. E a Colômbia pegou de Portugal, entre aspas.
E a Colômbia, exato. A Portugal era pra estar ali. Mas mesmo assim, né?
Uma baba.
A gente viu que era o Uruguai, enfim. Mas é isso, vamos torcer pra Cabo Verde loucamente, né? Não tem outra forma de torcer pro Picos, como que é o cara Pico do Lopes. LinkedIn?
Pico Lopes.
Na zaga ali pra parar o ataque argentino. E é isso. E de repente pegar a Argentina nas semis aí, cara. Mas assim, ó, a Colômbia me deu uma esperança. Eu sei que a Colômbia, assim como o Vidani falou, que os times europeus estão acostumados a bater na Áustria, a Argentina tá acostumada a bater na Colômbia também aqui. Mas, de repente, essa é a Copa.
Tudo pode acontecer. Porém, só não pode a Itália ganhar. Essa coisa que não pode acontecer.
Nem Uruguai, né? Uruguai também não pode mais.
Uruguai a princípio. Não. Bom, vamos aproveitar e fazer nossos palpites aqui então. Afinal de contas, é hora de palpitar no primeiro jogo de péssimas.
Momento palpita coração.
Jogo de hoje, 28 de junho, inaugurando as péssimas de final, 16 horas, África do Sul e Canadá, em Los Angeles. Marcelo Bassoli.
Esse jogo vai ser 1-1, vai pros pênaltis e o Canadá vai levar a primeira partida aí das péssimas de final.
E aí, Tucano?
2-0, Canadá.
Eu vou de 1-0, África do Sul, com o Williams fechando o gol. Aposto que o goleiro da África do Sul vai arrebentar a boca do balão. Teremos o primeiro país sede eliminado do torneio. Não vai jogar no Canadá, vai jogar em Los Angeles. O Canadá tem sua massa de torcida. Não vai fazer diferença. Então, e vou dizer, tá, pra você, querido espectador. O jogo 4 da tarde, depois do almoço. O jogo perfeito pra você cochilar. África do Sul e Canadá,
a gente. Siesta.
Não é? Fala pra mim, pô.
Tirar uma siestazinha.
Passou churrasquinho. Cochilar com a mão na barriga, assim, ó, no sofá. Pô, é isso. Esse é o jogo, gente. Aposta.
Depois vem o compacto.
Não, só vou falar desse jogo a tarde inteira, só tem esse. Então assim, fica tranquilo. Você não vai perder nada. Vai perder absolutamente nada. O compacto vai ter 4 minutos.
Pode anotar. Ele quer ver mais um post do Donald Trump de AI zoando o Canadá. É isso que você quer ver?
Cara, não quero, mas vai acabar acontecendo. Fazer o quê?
Vai acontecer. É o que vai acontecer, né?
E pra fechar os palpites dessa rodada mais magra de Copa do Mundo, em que temos apenas um jogo, eu tô aqui com o bloco do bigode, graças a Netshoes. E vou abençoar um jogador desse confronto entre África do Sul e Canadá com o meu bigode. Abençoando ele, pensando que ele será certamente o destaque da partida. E olha a minha aposta aqui, hein? Pra mim, o goleirão da África do Sul, Williams, será o protagonista desse jogo e merece o meu bigode. O paredão sul-africano vai garantir, pra mim pelo menos, a classificação sul-africana pras oitavas de final. Achou merecido? Aposta em outra pessoa? Em quem você botaria o meu bigode? Coloca nos comentários também. Presta atenção nessa dica da Netshoes, então. Se você ainda não comprou por lá, tem um cupom especial pra você, querido espectador, que tá na descrição desse episódio e tá na tela aqui também. Com ele, novos clientes ganham 10% de desconto na primeira compra. E sim, o desconto também vale pra camisas do Brasil e de outras seleções que também estão disputando o torneio. É só entrar no site ou no aplicativo da Netshoes, escolher tua camisa e aplicar o cupom na hora de fechar o pedido. Lembrando, o cupom é válido para a primeira compra de novos clientes da Netshoes. E ainda tem parcelamento em até 10 vezes no cartão sem juros. Nas camisas do Brasil. Isso mesmo. Aproveita, tem QR Code na tela e tem link na descrição. Já garanta o seu manto e espalha a palavra. Manda essa dica pra galera. Valeu, Netshoes. Brigadão. Bom, é isso. Então chegamos para o fim de jogo nesse momento.
Apito árbitro, fim de jogo!
Lembrando que amanhã tem live Brasil e Japão, 14 horas, diretamente no esconderijo Juan Caloto. Você está convidado, sem custo nenhum, completamente grátis, só chegar e consumir, né? Tem que consumir cervejinha no Juan Caloto ali pra assistir o jogo comigo, Azaghal e Jade Mascarenhas em São Paulo. E você que estiver longe, obviamente, só sintonizar na live do Jovem Nerd Sport Clube e na Twitch do Jovem Nerd, onde você preferir, pra acompanhar a Brasil e Japão junto com a gente no primeiro confronto brasileiro no mata-mata da Copa do Mundo, que esperamos que seja só o primeiro, né? Que a gente tenha outros aí pela frente, muito mais. Bom, trivia do Marça.
Ó, que belo, é a trivia do Marcelo.
Ó, antes de eu entrar na trivia aqui, só queria dizer, fazer só um rápido compilado aqui, 215 gols. Nessa primeira fase de grupos aqui, uma média de 2,98 gols por partida aí,
quase perto de 3. Deu uma caidinha, hein? Deu uma caidinha.
Cara, deu, mas imperceptível.
Inglaterra, né?
Pode ser. A Inglaterra não ajudou mesmo. E aí, os times que mais fizeram gols foram 3. Então, a gente tem aí Alemanha com 10 gols, França com 10 gols.
França com 10.
E Holanda também, 10 gols. Coincidentemente, no bloco do Tucano lá, né? Naquele bloco das péssimas ali, do chaveamento, todos eles estão no mesmo bloco. E só 2 países não sofreram gols, né? A Espanha, que não faz e não sofre, né? Basicamente, é o estilo deles. O lance deles é bola no meio-campo. Ficar ali e tal. E o México, que tá passando despercebido, mas o México foi um dos únicos países que ganhou os 3 jogos, né? Junto com a Argentina. Foi México, Argentina.
Olha o desdém do Vidani. Olha o desdém do Vidani.
Grupinho do México, vou te falar também, hein? Caraca!
Pelo
amor de Deus.
É, bom, mas enfim, mas fez o que, né? Fez o que
não.
Tinha que ter feito. Não tomou gol, cara. Por não tomar
sendo
gol,
o México é impressionante mesmo.
Sendo o México
é impressionante.
Ah, falar em gol, e eu sei que ele não tá jogando, mas o Ochoa, a FIFA resolveu dar o tagzinho de Legend pra ele lá, o patch na camisa que a gente comentou aqui. Então, pô, pelo menos corrigiram aí essa vacilada aí que eles tinham feito. Agora eu quero saber dos senhores, amanhã tem jogo do Brasil, e eu quero saber quais são o top 5 dos times brasileiros que mais cederam jogadores para os campeões mundiais. E aí, peraí, eu vou explicar a regra da classificação aqui. O Pelé jogou no Santos e ele foi 3 vezes campeão mundial. Então, não conta 3 vezes pro Santos, vai contar uma vez só. Se o Pelé tivesse saído do Santos e ido pro Corinthians, aí ia ser o Corinthians ia ter uma também, mas como ele ficou no Santos, então são jogadores, não é convocações.
Cara, quando tá você certo? Tem que fazer uma explicação muito complexa, já me perdi já. Vamos chutar times.
Não, eu só quero dizer que o mesmo jogador não vai contar 2 vezes porque ele ganhou mais de uma vez, pô.
Deveria, ele né? Deveria. Ele tá fazendo isso, esse malabarismo todo, porque o top 1 é o São Paulo.
É, não,
São Paulo. Top 1 é o São Paulo.
Mas é lógico, claro, que era, ele manipulou os dados pra poder dar São Paulo, pô.
Que é isso? Lógico. Com torturados, 3. Os números dizem o que você quiser.
Ah, eu vi
esse exatamente.
Aí, não, mas não é.
Vai.
São 13 jogadores diferentes aqui que foram campeões mundiais. Top 1.
Tá, Palmeiras.
Palmeiras é o terceiro colocado com 9 jogadores.
Botafogo.
Botafogo é o... Peraí. Botafogo é o 5º colocado com 8 jogadores.
O Romário conta como Vasco, como Barcelona ou como Flamengo?
Não, Barcelona, né? Ele tá no Barcelona.
Barcelona,
tá,
seria Barcelona, tá, exato. É, Santos.
É no momento da convocação.
Momento da convocação, exatamente. O Santos... Tá. É o 2º colocado, com 11 jogadores também convocados aí
nos
mundiais.
E o Vasco da Gama? Não tem jeito.
Não, não tem jeito mesmo. Porra, não tá.
Não tem jeito.
Vasco da Gama não tem jeito.
Então, primeiro é São Paulo, segundo Santos, terceiro Palmeiras, isso. Quinto Botafogo?
Exatamente.
Quarto, Flamengo?
Não, é o Flamengo.
Caraca, Cruzeiro. É
que o Flamengo foi inventado em 80 pra frente, né? Vocês têm que lembrar.
Em 2019.
O Zico inventou Cruzeiro. O Flamengo.
Hã? Cruzeiro?
Não, é o Cruzeiro, não.
Caraca. Botafogo.
Vocês estão malucos, tá? Vocês estão...
Porra. Corinthians!
É, o Corinthians.
Caralho.
Porra. Esquecendo o Corinthians.
Rivelino.
Não tem problema também. É, Corinthians também aqui, ó, com 8 jogadores, está junto...
Ah, mas agora eu entendi também. Porra, 2002, né? Tem Edilson, Luizão, Vampeta.
Não, então, ó, 2002 tem Dida, Vampeta e Ricardinho, né?
Ricardinho, é verdade. Edilson e Luizão não estavam mais já.
Não estavam mais.
Caralho.
Aqui só falando do Corinthians rapidamente, em 58, o Gilmar, que era o goleiro, e o Oreco, lateral esquerdo. Em 70, Ado e Roberto Rivelino. Em 94, Viola. E em 2002, Dida Vampeta e Ricardinho.
Tá bom, fez uma trivia só pra falar bem de São Paulo. Parabéns, São Paulo.
É, então, pra compensar, tem uma trivia também.
Vamos!
Que insano, ó, que insano, é a trivia do Tucano. Todos os programas a gente falou de Juninho e Leandro Bacuna. Eu quero saber, além deles, quantos irmãos estão jogando a Copa?
Ai, cara, lá vem o Tucano de novo.
49,
eu não vou, tipo assim, pode ser qualquer coisa. Ó, contos do E, que estão em seleções diferentes.
Lógico, lógico, sim. Tá, então, tem vários que estão em seleções diferentes.
Conta irmão de pais diferentes.
Como assim?
Tipo, Real Step Brother, I'm Stuck,
é isso? A mãe é a mesma.
A mãe é a mesma, o pai é o mesmo, mas...
Pode, entendeu? Conta.
Tá bom.
Irmão é irmão, caraca, porra.
Tá bom. Cara, de novo, vou chutar 12, não sei, foda-se. É isso.
Não, são 12 jogadores pares, irmãos. Ou 12 pares.
Caraca,
e você, Marcelo?
Não, acho que tem um 7 pares.
Além do Juninho ou contando com o Juninho e Leandro?
Contando com o Juninho. Contando com o Juninho, Juninho e Leandro.
Passou perto, são 8.
Ah,
temos.
Se falasse que não estava contando, eu tinha acertado, é isso?
Inaki Williams de Gana com Nico Williams de Espanha.
Sim, isso.
Guela Doué, Costa do Marfim, Desiré Doué da França. Quintin e Jurien Timbé da Holanda. Lucas e Theo Hernandes da França. Larus Duarte e Deroy Duarte de Cabo Verde. Derek Lucassen de Gana, né? Que fez gol, não foi?
Foi.
E Brian Brobey da Holanda.
Ah, o Brobey, irmão dele, caralho, não sabia.
É. E John Salter da Escócia e Harry Salter da Austrália.
E aí, Leandro Juninho Bacuna.
Isso. Ué, mas e o João Neves e o Rubem Neves que a gente falou aqui?
Não são, irmão.
Mas o pai é o mesmo. O pai não é o mesmo.
Bastardos, né?
Bastardinhos.
Bastardos. Sabemos que são Starks.
Exato. Vamos de top fãs.
Top fãs do Marcelo Massoli.
Ó, eu queria, até antes do Top Fãs, só falar que o nosso querido Bruno Guimarães está na liderança dos assistências aí da Copa do Mundo, com 3 assistências. Acabei esquecendo de citar o Bruno. Apesar que estão contando aquela assistência que ele deu pro Vini Júnior, que depois o Vini Júnior pegou a bola e fez um salseiro danado lá, mas tá valendo. Então, queria mandar um abraço aqui pro Felipe de Bastiani, que disse que ele é o paladino da saúde rural de Cascavel, Paraná. Ele fez, né, ontem, dia 27, 30 anos. E eu queria mandar um abraço também para Lucas Fresno, que usou o termo péssimas de final aí no Twitter.
Opa!
Recentemente, então acredito que ou ele ouve o nosso programa aqui, ou alguém que ouve o comentou, enfim, espalhem a palavra do péssimas de final aí.
Sim,
para a sociedade.
Beleza. Excelente, Marcelo, e um abraço aí para toda a turma do Fresno Rock and Roll.
Tá aí, top fãs do Tucano.
Eu tenho 2 top fãs. O primeiro é para a mãe do Gabriel F. Silva, que falou para ele que eu sou o mais sensato desse programa. Concordo com ela. E eu queria também mandar para minha amiga joalheira Barbie. Eu comprei esse relógio também. Não custa um milhão de dólares, mas...
Lá em Nova York.
Mas eu acho... Lá em Nova York, né? E eu acho... É o da Barbie?
Ah, legal.
Super woke. Legal. Super woke.
Woke,
uhum. Agenda woke. Um beijo. Minha amiga.
Tá ótimo. Beleza.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
De aliança, gostei, muito com bom, aliança muito e bom. Pô, não tem jeito, turma dos bambolê. Ó, vamos, tem um top fã que eu anotei aqui no meu WhatsApp até, porque minha querida Ju Sonoda, né, que é ouvinte desde lá do Vai Te Catar e tudo, e ela pediu um top fã em nome da comunidade NipoBR, pedindo pra reforçar que racismo recreativo também é racismo, que ela tem sido atingida por tanto conteúdo racista e xenofóbico por conta da disputa entre Brasil e Japão nessa segunda, que ela não consegue pensar em ninguém melhor do que a gente aqui no JNEC pra passar esse recado de maneira leve e consciente. Realmente, né, a galera se pega nas clássicas piadinhas, né, nesse momento de Brasil e Japão, quando tem tanto motivo pra gente se divertir e tal, com todo mundo fazendo meme de super campeões e o caramba, e a galera leva pra um lado super escroto. Então um abraço pra toda a comunidade nipônica brasileira. Boa. Aí também.
Inclusive eu tô muito preocupado com esse jogo, porque eu fui tentar pegar paralelos ali na, na cultura pop, né? E realmente, o Blanca, ele é pior do que o Ryu, né? E o
Aldebaran... O Blanca não é brasileiro. O Blanca não é brasileiro.
Não, mas ele representa o Brasil, pô.
Não, a gente acolhe
todo mundo.
Não vem com essa. Ele é estadunidense.
É, ele não.
caiu aqui numa caixa... Caiu numa caixa aqui, é brasileiro.
A gente acolheu, cara. A gente acolheu
porque a gente acolhe todo mundo,
acolhe todo mundo.
Então, agora vocês estão querendo expulsar o cara. Agora é expulso.
Não.
Ele é o visto do
Blanca. Eu só tô falando que ele não é brasileiro.
Comparando o Nato com o Nato. É diferente. Tá,
então aí é a minha preocupação, porque o Aldebaran, que é Nato, certo? Ele perdeu do Seiya de Pegasus também, e que é japonês. Então, eu tô preocupado aí. É isso que eu queria dizer.
Isso, mas você não fala do que fez, né? Anderson Silva no Pride, né? Vanderlei Silva no Pride.
Vanderlei.
A gente tem muita gente aí brasileira que foi lá no Japão do que os caras faziam e.
Não, eu digo antes disso. Rickson Grace.
Exatamente. Então, assim, pô, vamos respeitar o Brasil também. Mas um beijo aí. Amanhã vai ser um dia de festa, se Deus quiser, pra nós. Entende? Não pros caras, tá? Tô que nem o Ryan aqui. Rapaz.
Porra,
muito só faltou, bom, cara.
Só faltou ele mandar, mas eles sabem quem eu sou, né? Só faltou.
Cara, mas assim, eu quero, inclusive, usando isso como exemplo, né? Eu acho que o Ryan foi zero arrogante na fase dele. Ele foi excessivamente genuíno e sincero, cara.
Foi pego de surpresa.
O homem foi transparente, Tucano. Não teve jeito de... Ai, rapaz, calma aí.
Parecia aquele pastor quando o repórter fala assim, mas não é vai e adultera, é vai e adúltera.
Pega a mulher rapaz. E adultera. Cara, como eu gosto desse momento. Esse momento é top momentos, cara. Bom, é com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Amanhã tem convidado aqui, hein? Convidado inédito. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Valeu.
Valeu, cara.
Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Ai, beijo e vejo vocês amanhã na live de Brasil e Japão. E amanhã tem programa também, obviamente. Alegria!